Glória a Deus. Livro de 2 Crônicas, capítulo 34. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 1. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, essa é a sua palavra, Deus, e nós o louvamos e exaltamos, porque o Senhor é grande em misericórdia, em fidelidade, o Senhor é grande em poder e autoridade, o Senhor é o nosso Deus, ó Pai, e essa é a tua palavra. Que o Senhor fale conosco nesta manhã e que possamos, ó Pai, ser transformados por ti, em nome de Jesus. Que teu Espírito Santo conduza, Pai querido, esta ministração, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O título dessa mensagem, ó, hoje vai sair o título, pastor. Vai ser: O Poder da Palavra, a Restauração. Bom, irmãos, nós estamos aqui diante da Palavra de Deus, onde fala sobre um rei chamado Josias. Josias, ele é o último rei benevolente da nação de Judá. Ele é o último rei que você vai ver dizendo assim: andou no caminho do Senhor, não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Ele é o último rei em que você vai ver alguém buscando a presença do Senhor. Salve isso na sua memória, porque um dia pode ser que te pergunte quem foi esse último rei, e foi Josias. Antes de Josias, eu vou falar dos 4 últimos reis antes de Josias. Vou falar 5, né? Um só vou falar assim: ele era pai de Ezequias, que era Acás. E a palavra do Senhor diz que ele não serviu ao Senhor Deus. Depois vem um rei chamado Ezequias. E Ezequias, nós conhecemos ele, alguns passos da história dele, que é quando o rei Senaqueribe tentou invadir os muros de Jerusalém. Ali ele orou ao Senhor, ele entrou no templo, ele buscou a face do Senhor e falou: Senhor, eles estão oprimindo o seu povo. E daí Deus fala assim: não foi contra ti que ele blasfemou, não foi contra ti que ele levantou a voz arrogante, mas foi contra mim. E o Senhor falou que ia colocar um anzol no nariz de Senaqueribe, acho que é ele mesmo, né, o rei, e ia levar de volta pelo mesmo caminho que veio. E diz assim que contra Jerusalém nenhuma flecha seria lançada. E nós vamos ver o Senhor livrando a nação de Israel, a nação de Judá, das mãos de Senaqueribe, porque o rei buscou a face do Senhor. Ele não foi lá e falou: reúna o restante do nosso exército e vamos derrotar o rei da Síria. Não. Ele foi e reconheceu que ele tinha um Deus que podia livrá-lo. Depois nós vamos ver o Senhor chegando através do profeta Isaías, ali junto a Ezequias, e falando assim: Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque dessa enfermidade que você está vivendo agora, certamente você morrerá. A palavra do Senhor diz que quando Isaías saiu do quarto onde estava o rei enfermo, ele orou ao Senhor e falou: Senhor, veja quanto eu tenho sido fiel a ti. E quando ele faz essa oração e se expõe diante do Senhor, o Senhor fala com o profeta Isaías ainda no pátio, saindo ali do vamos falar castelo, no, da casa do rei, do palácio, essa é a palavra, palácio do rei. Ele estava ali no pátio, o Senhor mandou Isaías retornar. E Isaías vai lá e faz um bálsamo ali com uma pasta de figos e coloca sobre a enfermidade dele. Mas antes disso, fala assim para ele, porque ele buscou o Senhor, o Senhor estava lhe dando ainda mais 15 anos de vida. E nesses 15 anos foi em que o rei Ezequias gerou um filho. E esse filho se chama Manassés. Foi um dos piores reis que a nação de Judá tinha. Você vai ver assim, ó. Acaz, um rei ruim, nasce o seu filho Ezequias, e ele busca o Senhor e traz arrependimento. Então, algumas pessoas dizem que é impossível, por causa da sua origem, ser alguém que busca a face de Deus, a presença de Deus, por causa da sua história, haver mudança. Ezequias era um homem que tinha tudo para ser um péssimo rei, seguindo, andando nos caminhos do seu pai. Mas ele foi um excelente rei para a nação de Judá, porque buscou a presença do Senhor. Então, se nós buscarmos a face do nosso Deus, o nosso Deus é poderoso para mudar uma história de uma geração e para mudar a geração de Ezequias. E Ezequias teve ali nos seus últimos 15 anos de vida, ele teve o filho chamado Manassés. Só que Ezequias, ele foi negligente e teve muito pouco tempo, além da sua negligência, teve muito pouco tempo para instruir o seu filho. Mas ele não preparou ninguém que falasse: olha, quando eu partir, eu quero que vocês ensinem ao meu filho os mesmos passos em que eu andei. Ezequias não preparou esse caminho. A palavra do Senhor diz que depois desses 15 anos, o coração de Ezequias se encheu de orgulho, e ele veio o rei da Babilônia, ele apresentou o templo de Deus, ele apresentou todos os tesouros, e Deus, através do profeta Isaías, disse: olha, o que você mostrou para esse povo que veio aqui? E ele disse: eu mostrei tudo. Então Isaías dá uma resposta: um dia essa nação virá contra a nação de Judá, e ele levará tudo o que você mostrou. O mesmo Ezequias que orou para voltar à vida, para não morrer, ele disse: para quando é isso? É para agora ou para no futuro? Na geração dos meus filhos. E o profeta disse: na geração vindoura. Então ele disse: boa palavra você me deu. Ezequias, ele conheceu o Senhor, mas não preparou o coração da próxima geração para servir ao Senhor. E daí nasce Manassés, nesse período. E Manassés começa a governar ali criança também, como Josias. E Manassés, ele traz todos os tipos de rituais das outras nações e se prostra diante de outros deuses. E mais tarde no seu governo, ele é levado para a Síria e é feito prisioneiro lá. E lá ele se lembra que existe um Deus Todo-Poderoso, e ele se arrepende dos seus pecados, e ele pede perdão ao Senhor, e ao pedir perdão, o Senhor o devolve de novo para o seu governo na nação de Judá. E ali, na nação de Judá, ele começa a restaurar aquilo que se havia perdido, que era a adoração. Mas ele não destruiu todos os altares em que foram erguidos. Mas ele fala a palavra do Senhor, que enquanto ele viveu, em todos os altares só se adorava ao Deus o Deus de Israel, o Deus de Judá, o Deus Todo-Poderoso. E aí, depois disso, vem mais uma geração, que é a geração de Amon. Este não atende nem o que seu avô fez e nem o que seu pai fez. Ele entra em declínio total, indo atrás de outros deuses. E ele morre. Acho que é depois de 11 anos, né, de governo, ele acaba morrendo. E nasce Josias. Josias, com 8 anos, começou a governar. Irmãos, era 8 anos de idade. Uma criança com 8 anos de idade consegue governar a sua casa? Uma criança com 8 anos de idade, aqueles que têm um filho nessa idade agora, né? Acho que ninguém aqui, né? Bom, a Lívia já tem mais de 8, né? A Lívia tem quantos anos? 10. Com 10 anos a Lívia já consegue governar a casa? Já consegue falar assim: ó, papai, mamãe, fica tranquilo, daqui pra frente eu sustento tudo. Não consegue. Mas com 8 anos de idade, Manassés, ele subiu ao trono de Judá. E muito provavelmente existiam ali naquela geração alguns sacerdotes piedosos que continuaram a buscar a presença do Senhor e começaram a instruir o jovem rei que era necessário que ele buscasse a presença de Deus. E nós vamos ver esse jovem rei que começa a governar com 16 anos. Vai falar a palavra do Senhor no versículo 3. Vai dizer assim, ó: no oitavo ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar ao Senhor. Com 16 anos. Mesmo assim, com 16 anos, eu não conheço nenhuma criança e é um adolescente falando: mãe, deixa comigo, que eu estou controlando tudo aqui. Com 16 anos, Manassés, Josias, começou a buscar a face de Deus. E isso fez a diferença para a nação de Judá. A nação de Judá vivia em declínio, declínio após declínio, com os reis que vieram. Ezequias tentou restaurar e restaurou algumas coisas, mas não de forma completa. Manassés veio lá e destruiu tudo que seu pai havia feito. Daí veio Amon e destruiu ainda mais aquilo que havia sido feito ali por causa, através de Ezequias. E talvez esse período em que a nação de Judá se encontrasse seria mais encaixado ali no período dos juízes, aonde o povo vivia dessa mesma forma, de declínio em declínio, de declínio em declínio, e o Senhor levantava um juiz para restaurar a nação de Israel. E esse jovem, com 16 anos, ele começou a buscar o Senhor. E enquanto ele buscava o Senhor, ele começou a fazer uma reforma na nação de Judá. E a reforma, ela foi feita do lado de fora da nação até chegar ao templo. E nós somos restaurados, somos restaurados, somos transformados. Nós sofremos uma reforma quando nós começamos a buscar a presença do Senhor. E a reforma de Ezequias, ela mexia com a estrutura de toda a nação. Porque a nação, ela estava ali acostumada a adorar todos os tipos de deuses possíveis daquela época. Eles tinham altares. Fala que eles tinham altares até para as estrelas dos céus. E ele começou a restaurar de fora para dentro. E a partir dos seus 16 anos, ele começa a andar pela nação de Judá, e depois ele avança até o domínio de Israel, que já pertencia à Síria. E nós, quando nós encontramos a palavra de Deus, e quando nós encontramos com o Senhor, nós começamos a sondar a nossa vida, assim como o Senhor já sonda e esquadrinha e conhece tudo que é em nós, nós começamos a ter a revelação do que há em nós e o que precisa ser tirado, o que precisa ser eliminado das nossas vidas, para que possamos viver na presença de Deus de forma, da forma que Ele deseja. Então esse jovem, ele começa a olhar para tudo aqui em redor. Ele viu os altares estavam, irmãos, na frente do templo do Senhor. Do lado do templo do Senhor, existiam ali altares aonde existia prostituição, porque aquele povo, ele se rendia, eles faziam a sua adoração através de prostituição. E daí, Josias começa a limpar. Eu e você, quando fomos apresentados ao nosso Senhor e começamos a buscá-lo, a primeira coisa que nós começamos a fazer é fazer uma limpeza em nossas vidas. E nós começamos a remover aquilo que nos impede de cultuar ao verdadeiro Deus, daquilo que nos impede de buscar a presença do verdadeiro Deus. Eu já falei isso aqui, pode dizer, a primeira coisa que eu fiz quando eu aceitei Jesus, e era por volta dessa idade de Josias, eu saí do bairro onde eu morava. Eu consigo contar nos dedos os amigos que eu tinha, que estão vivos, e perdi a soma dos amigos que eu perdi, que já não vivem mais, porque perderam a sua vida por causa do tráfico, perderam a sua vida por causa de brigas. perderam sua vida por coisas pequenas e medíocres. E a primeira coisa que eu fiz, eu falei: mãe, eu vou morar com a minha tia, porque lá eu encontrei Jesus e acredito que eu vou viver melhor. E eu fui e morei lá por uns anos, e realmente foi o melhor para a minha vida. A primeira coisa que eu disse foi os relacionamentos que não me deixavam se achegar a Jesus. Porque no período em que eu me converti, naquele breve momento de escolher sair de casa, eu continuava ali com as minhas amizades. E eu olhava para Jesus e falava: eu preciso corrigir isso. Só que daí ao mesmo tempo eu estava convivendo com eles. E daí eu voltava para as velhas atitudes. E eu decidi tirar aquelas velhas atitudes, aqueles hábitos que me impediam de viver com Cristo de vez. E eu mudei para outro bairro. Até que houve um momento em que eu me consolidei na presença do Senhor. E retornei para minha casa, retornei para o meu lar. E quando retornei ali, os meus amigos disseram que eu já não era igual como eu era antes. E isso fez total diferença. Era a presença de Deus. Daí já tinha aprendido a tocar violão, e ali a gente começava a tocar violão, e eu tocava e ministrava as músicas que eu aprendi, que eram os louvores do Senhor. E a primeira coisa que eu mudei foi os meus relacionamentos. A primeira coisa que Josias fez foi mudar o relacionamento da nação com aquilo que os impedia de chegar ao Deus verdadeiro. O relacionamento da nação de Judá era buscar outros deuses. Eles achavam que ali eles encontravam resposta para a vida deles. E Josias quebrou com esse relacionamento. E ele continuou avançando. A palavra do Senhor diz que ele transformou a nação de Judá e avançou para onde era a nação de Israel, que agora se chamava Samaria. A nação de Israel já tinha sido levada para o cativeiro. E ele avançou em alguns perímetros ali. E transformou aquele lugar para que só cultuasse somente a um Deus. O que te impede, ou o que te impedia de cultuar somente ao Deus verdadeiro? Você consegue olhar e ver se você já removeu os altares que não são de Deus na sua vida? As amizades que te levavam para longe de Deus? Talvez o amor ao dinheiro que te levava para longe de Deus? O conforto que você vive te leva para longe de Deus? O que é um altar de adoração e que te impede de vivenciar a presença de Deus? A Dor orou aqui hoje dizendo assim: olha, que o povo não te ouve porque talvez não busque a tua palavra. Qual é o altar que está estabelecido que hoje precisa ser removido para que você passe a ouvir a voz de Deus? Qual é o altar que está ali te impedindo de vivenciar a presença de Deus? O que você tem depositado a sua confiança? Aonde estão os seus relacionamentos de confiança? Está em Cristo Jesus, que você pode olhar para o autor e consumador da sua fé e não temer mal algum? Ou ainda tem algum recurso que você usa quando você passa por aperto ou dificuldade? Porque Josias, ele olhou só para um lugar. Enquanto a nação ainda estava tentando se recuperar dos desastres e das assolações que vinham sobre eles, porque Judá ali era cercado pelo rei da Síria, era cercado ali pelo Egito, e estava ali com medo de ter a sua terra invadida, e eles buscavam recurso e aliança com outros governos, até que nasceu um rei que disse: a aliança que eu vou firmar não vai ser com nada neste mundo que talvez me traga a segurança. Vai ser com o próprio Deus verdadeiro. O que te traz confiança? Hoje é Jesus? É a palavra dele? Porque nós vamos ver aqui esse rei ainda reformando a nação de Judá. No versículo 3 a 7 vai dizer: no oitavo ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar a Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens e esculturas esculpidas e dos ídolos de metal. Sobre as suas ordens foram derrubados os altares de Baalins. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficavam acima deles. Também despedaçou e reduziu a pó os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal, e espalhou sobre os túmulos daqueles que haviam oferecido o sacrifício. Depois queimou os ossos dos sacerdotes sobre esses altares, e purificaram, e purificando assim Judá e Jerusalém, nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim, de Simeão e até mesmo de Naftali, e nas ruínas ao redor delas, derrubou os altares e os postes sagrados, esmagou os ídolos, reduzindo-os a pó, e despedaçou todos os altares de incenso espalhados por Israel. Então voltou para Jerusalém. Ele fez tudo isso. Ele destruiu e reduziu a pó os ídolos, os altares, as imagens. Ele destruiu e reduziu a pó os túmulos. E isso para aquelas nações, e para aquelas nações pagãs, reduzir a pó era como se ele estivesse dizendo: era a maior afronta que existisse, existia ali. E quando ele fez isso, ele estava dizendo: a partir de hoje, esses ídolos, esses altares, não têm poder sobre a nação de Judá. O que que te dominava? Ainda tem poder sobre você? A sua ansiedade tem poder sobre você? Esmague ela no nome de Jesus. E diga: a partir de hoje, a minha ansiedade não me dominará. Alguns altares, né, que as pessoas erguem a sua ansiedade. E diz assim, né, que o lugar da ansiedade em Cristo Jesus, porque Ele é quem cuida de nós. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de vós. Não deixe que os dias moldem o seu caráter diante de Cristo. Deixe que Cristo molde o seu caráter diante de toda e qualquer adversidade, porque o amor de Jesus lança fora todo o medo. E Josias fez isso, destruiu os altares, destruiu tudo aquilo que a nação de Israel, a nação de Judá entendia que era o seu Deus, a sua segurança. E começou a declarar que o Senhor era a sua segurança. E no versículo 8 diz: no 18º ano do seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Azalias, e Maasés, governador da cidade, junto com Joá, filho do arquivista real Joacás, para restaurarem o templo do Senhor. Versículo 14 diz: enquanto recolhiam a prata que tinha sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Uquias encontrou um livro da lei do Senhor, que havia sido dado por meio de Moisés. E Uquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E o entregou a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe informou: teus servos estão fazendo tudo o que lhes foi ordenado, fundiram prata que estava no templo do Senhor e a confiaram aos supervisores e aos trabalhadores. E acrescentou o sacerdote Uquias: entregou-me um livro. E Safã leu trechos do livro para o rei. Eu acredito que todos nós já arrumamos a casa alguma vez, ou procuramos algo que nós não sabemos onde está. E para que pudesse ser encontrado algo, nós removemos tudo que pode estar em cima. Eu quando casei com a Elisa, nós tínhamos um rack, e nós tínhamos um rack especial, que tinha uma gaveta que a gente guardava tudo quanto era documento. E daí, quando nós queríamos achar esse documento, a gente falava assim, onde está? Ah, eu acho que está na gaveta. Era um trabalho muito grande achar tudo lá. Que a gente tirava um documento, não era o que a gente queria, tirava, e daqui a pouco a gente via, não estava ali o documento. Estava em outro lugar. E Josias começou a tirar tudo da nação de Judá. E algo que havia se perdido no meio da nação de Judá, do templo do Senhor, era algo que não deveria ser perguntado: onde foi que nós deixamos? Porque a palavra do Senhor diz que, ali no livro de Levíticos e no livro de Deuteronômio, que um dia a nação de Israel teria um rei, e esse rei deveria ter a cópia do livro que Moisés havia escrito, o livro da lei, o Pentateuco. E os reis de Judá já não tinham mais esse livro. E os sacerdotes deviam guardar aquele que foi escrito junto com eles. Não confundam o livro, o Pentateuco, com as tábuas da lei que foram colocadas dentro da Arca da Aliança. O livro da lei, aquilo que Deus tinha dito a toda a nação de Israel, até o momento em que eles iriam atravessar o Jordão, devia ser algo que deveria ser guardado pelo rei e pelo sumo sacerdote e pelos sacerdotes no templo do Senhor. E quando eles começaram a reformar e tirar tudo do lugar e começaram a restaurar o templo, alguém se espantou porque falou: encontramos o livro da lei, encontramos o livro da nossa aliança. Irmãos, talvez não tenhamos respostas de Deus, porque a palavra de Deus não está sendo encontrada. Talvez não tenhamos a resposta de Deus, porque a palavra de Deus não tenha sido encontrada em nossas vidas. Qual é o lugar da palavra de Deus em sua vida? Será que está naquela gaveta? Nessa semana, quantos versículos bíblicos você leu? Nessa semana, quantas vezes você olhou para a Bíblia e disse: vou parar um tempo aqui e vou meditar nessa palavra? Porque se nós seguíssemos o mesmo conselho que Deus deu a Josué, vai dizer assim, ó: medita no livro desta lei de dia e de noite. Quantas vezes você, sem sequer talvez, pegou a sua Bíblia, mas você disse assim, um versículo, e falou: o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer falar comigo através dessa palavra? Quantas vezes você pensou numa palavra de Deus e começou a meditar nela durante essa semana? Mas quantas vezes você quis ouvir a voz e a resposta de Deus? Não existe voz e resposta de Deus sem a palavra dele. Quando você vai ver aqui Josias restaurando o templo, mas você não vê em nenhum momento em que ele está restaurando tudo ali ao redor, você não ouve em nenhum momento Deus falando com ele. Você vê ele entendendo o que ele precisava fazer, mas você não vê um momento em que Deus fale com ele. E quando esse homem chega com o livro e se apresenta diante do rei, diz assim, versículo 16: então Safã levou o livro ao rei e lhe informou os seus servos, seus servos estão fazendo tudo o que lhes foi ordenado. Versículo 18 diz: acrescentou o sacerdote Uquias, entregou-me um livro, e Safã leu os trechos do livro para o rei. Versículo 19: assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes e deu essas ordens a Uquias e Aicã, filho de Safã, e Abidom, filho de Mica, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías: vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. Ele ouviu trechos desse livro e entendeu o quão distante ele estava de Deus. Provavelmente, os trechos do livro que ele leu, ou foi Levítico 26, ou Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, que geralmente é mais conhecido por nós, é quando Deus fala que nós seremos benditos aonde entrarmos. Bendito no campo, bendito na cidade. Seremos abençoados se buscássemos a face do Senhor. Mas depois diz lá, olha, se vocês fizerem o contrário disso, se não buscarem a minha face, vocês vão ser amaldiçoados. Se vocês não buscarem a minha face, um dia virá uma nação e subjugará vocês e o seu rei, e os levarão para fora da cidade a qual eu fiz vocês possuírem. E Josias provavelmente leu esse texto porque ele viu a calamidade que havia sobre a nação de Judá e que aquela palavra estava prestes a acontecer. E quando ele pediu para que eles fossem, levassem essa mensagem para alguém, consultar a Deus, eles foram ao encontro de uma profetisa. Diz a palavra do Senhor. Ilquias, no versículo 22, Ilquias e aqueles que o rei tinha enviado com ele foram falar com a profetisa Ruda, mulher de Salom, filha de Tocate, neto de Arás, e responsável pelo guarda-roupa do templo. Ele morava no bairro novo de Jerusalém. Ruda lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, diga ao homem que enviou a mim: assim diz o Senhor, eu vou trazer uma desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes, e todas as maldições escritas no livro que foi lido na presença do rei de Judá, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, e provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito, minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Diga ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu, já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus, aquele, quando ouviu que ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim e rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados. Você será sepultado em paz. Seus olhos não verão a desgraça que trarei sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Bom, ele buscou a presença de Deus, buscou através da palavra do Senhor resposta, e veio a resposta. Irmãos, nós encontramos Jesus e nós o conhecemos como o Senhor das nossas vidas, e nós buscamos nele a resposta para nossas vidas. E uma coisa nós sabemos, que ele veio, ele ensinou, ele morreu na cruz, ele ressuscitou e voltou, ficou com os apóstolos e voltou aos céus. Mas a palavra do Senhor diz que um dia ele virá. E nós cremos e aguardamos a vinda de Jesus. Mas com a vinda de Jesus, também existe uma palavra semelhante a esta que foi dita para a nação de Judá. Com a vinda de Jesus, existe uma palavra dizendo que aqueles que buscaram a face do Deus Todo-Poderoso, todos quantos o receberam e creram no seu nome, foram lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Mas aqueles que não aceitaram o seu nome estão condenados a viver eternamente sem Cristo no inferno, e depois ser lançado no lago de fogo do inferno. É semelhante ao que aconteceria com a nação de Judá. Elas seriam levadas para fora. Não teria salvação para aquele povo naquele momento. Mas eu digo para você, se você buscar a face do Senhor, se eu buscar a face do Senhor, há salvação para mim e para a sua vida. A promessa dele é que nós passaremos a viver com ele por toda a eternidade. Ele diz que quando nós vamos viver com ele, as ruas são de ouro. E talvez hoje o valor do ouro é um valor muito caro, aquilo do ouro. Mas diante da presença do nosso Deus, vai ser como nada, porque nós vamos pisar sobre um peso que é feito de ouro. Porque a glória das nossas vidas vai ser estar na presença do nosso Deus. E Jesus veio e nós o encontramos. E hoje resta dois caminhos. Como diz a canção, se o seu coração parar de bater agora, para onde você vai? Céu e inferno é o que há. São dois caminhos para você escolher. E diz, hoje Cristo te estende a mão para te dar a salvação e para tirar da sua cabeça essa dúvida cruel. É uma canção de criança. É uma canção que canta para criança e Elisa fala, nossa, como que pode cantar essa canção para criança? Mas essa canção é para nós. Hoje nós temos algo para escolher. Sermos restaurados pela palavra de Deus para podermos viver com Ele por toda a eternidade e termos descanso na presença do Senhor, ou virar as costas para Ele. O rei Josias, ele fez isso. Em face disso, o rei convocou, no versículo 29, todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá e todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo mais simples aos mais importantes. Para todos, o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. E ele tomou o seu lugar e, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma os seus mandamentos, os seus testemunhos, aos seus decretos, cumprindo as palavras da aliança escritas naquele livro da lei. E hoje nós estamos diante daquele que é a palavra. Livro de João, capítulo 1, diz assim, versículo 1: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Jesus é aquele que faz você limpar tudo o que te atrapalha de se achegar à presença dele. E diz a palavra do Senhor no mesmo capítulo 1: e todos quantos o receberam foram-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Olhe para a sua vida agora e veja se existe algum altar estabelecido aí. Existe alguma ansiedade que toma o lugar de Cristo? Existe alguma coisa que você põe a sua confiança mais do que qualquer outra coisa? Se talvez a sua família é mais importante do que viver a presença de Cristo para que a sua família seja abençoada? Porque Ezequias, ele olhou para a sua vida, Josias olhou para a sua vida e viu que a presença de Deus era mais importante para ele e para o reino de Israel e o reino de Judá do que qualquer outra coisa. E daí ele chamou o povo e disse: olha, esta é a palavra de Deus, e por causa dela nós estamos sendo sucumbidos por nossos inimigos, e por causa dela nós vamos passar por grandes dificuldades, porque não buscamos a face do nosso Deus. Mas quando ele apresenta aquela palavra, ele diz: eu vou buscar o Senhor. Outra pessoa que fez isso foi Josué. Ele disse: eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Talvez seja o momento de você trazer a sua vida diante da presença de Cristo e ver o que você precisa renunciar, o que você precisa destruir, o que você precisa desvencilhar da sua vida para viver a presença e a palavra de Deus e encontrar a palavra de Deus que está aí guardada na sua vida. Porque enquanto nós não tirarmos aquilo que nos limita de encontrar a Cristo, jamais iremos encontrar a palavra que vai restaurar as nossas vidas, Chegou a hora de restauração na sua vida. Chegou a hora de ver cumprir as promessas que estão no livro de Deuteronômio na sua vida. Chegou a hora de eu ver se cumprir na minha vida as palavras que estão ali no livro de Deuteronômio. Que você medite aonde eu pisar a planta dos meus pés. Que você era abençoado na minha entrada, na minha saída. Que todas as coisas me serão bem sucedidas. Chegou a hora de eu viver isso. Mas só vamos viver dessa forma se encontrarmos o livro, se encontrarmos a palavra de Deus. E a palavra de Deus se chama Jesus. Ele é a palavra viva. Você encontrou essa palavra? Você achou essa palavra? Então viva como se a vida só se dependesse dela. Porque se em algum momento você encontrar Jesus e não depender somente dele, o seu destino será o mesmo da nação de Judá. Você vai ser levado para um cativeiro. Mas olha, irmãos, esse cativeiro que a Bíblia nos diz após a vinda de Cristo, só existe um momento de ser resgatado, que é hoje, na presença do Senhor. O tempo de sermos resgatados do cativeiro vindouro, o tempo de sermos livres do sofrimento vindouro, é hoje. Se ouvirdes a minha voz, não endureça o seu coração. É o poder da palavra que nos restaura. E esse poder é Jesus Cristo, o Filho de Deus. A partir de hoje, que você possa olhar para a sua vida e encontrar Jesus e essa palavra. E quando você pegar a sua Bíblia, você fala assim: pode falar, Senhor, porque o teu servo ouve. A palavra de Deus é Jesus, o nosso Senhor. Tudo que está escrito aqui neste livro está apontando para uma única pessoa. A Bíblia, ela te faz você se autoconhecer, mas ela não é um livro escrito para você. Ela é um livro escrito para você, não sobre você, porque toda a Bíblia é sobre Jesus. E para você, o que lhe cabe é conhecer Jesus, aquele que quer restaurar a sua vida por causa da sua palavra. Vamos orar ao Senhor Jesus agora.